Comigo já está o jornalista Lino Vinhal. Entre outros temas, a semana foi marcada com a indecisão, a indefinição do CDS relativamente ao apoio ao candidato à Câmara Municipal de Coimbra, Dr. José Manuel Silva. Também pela apresentação das duas candidaturas à presidência do Politécnico pelos professores Manuel Castelo Branco e o professor Jorge Conte. Lino Vinhal, bom dia.
Bom dia, Carlos Caspar, bom dia, Luís Vaz, bom
já
dia,
foi à Feira
ouvintes,
dos
Sete? Andei por lá perto, mas sabe que a feira é de 7h23, mas de 23 tem mais força, sempre é característica. Aliás, as feiras que são bimensais em quase todo lado,
é
têm um dos dias
mais forte,
e o 23 calha ali mais ou menos em que o funcionário público recebe e tal. Os dias não são maus, aliás, eles são pensados muito em função disso. Mas a 23 tem normalmente mais força.
Carlos, mas então... agora deixa-me só dar aqui esta nota, porque esta é que senti eu. Quando calha a um domingo, a feira acontece no sábado anterior.
Mas não em todo lado.
Estou a falar aqui de São Martinho.
Sim, certo, porque noutros lados até fizeram as feiras depois, caíram muito. Aqui há uns anos tiraram o gado das feiras, nomeadamente as vacas e outros animais. E isso... deu cabo das feiras, diminuiu-se, foi na altura das vacas loucas, verificou-se depois que andava louco, eram mais os bois que as vacas, mas de qualquer modo tiraram os animais das feiras e nunca mais as feiras voltaram a ter gado em lado nenhum no país. E isso fez diminuir muito o trânsito, a ida e o retor, de modo que para não as deixarem tanto abaixo, em algumas zonas elas passaram exatamente para o domingo. Eram, por exemplo, sei lá, estou a lembrar de uma ali do Conselho de Tondela, de São João de Monte, em que era no dia 19 de cada mês, calhar se queria que fosse. Agora não, agora é o domingo mais próximo dia 19. Estou-me a lembrar de uma que se reativou, o Conselho Ribeiro de Vouga, ali nas Talhadas, que é entre as águas de Talhadas, na passagem da zona da Bairrada para Lafões, em que ela é uma das grandes feiras da zona e é ao domingo. Está a ver? Isto depende dos hábitos das coisas que se vão criando. Vamos à atualidade. E eu... vamos a dar dois ou três assuntos. Politécnico. As eleições para o Politécnico de Coimbra são no dia 21 deste mês. Já certo e sabido, só faço aqui uma resenha para quem eventualmente não acompanhou e se interessa, portanto apresentaram os dois candidatos, o Dr. Jorge Conte, recandidata-se porque já fez os últimos 4 anos, e o Dr. Manuel Castelo Branco, que é professor do ISCAC, e já foi seu presidente até, do ISCAC, candidata-se pela primeira vez a presidente do Politécnico. O processo de candidatura, recordo, ou de eleição, é feito tal como nas universidades, por um Conselho Superior, constituído por 35 membros, que engloba a comunidade académica, alunos e professores, e engloba de que depois eles próprios irão cooptar na sociedade civil 10 individualidades de reconhecido prestígio que vão complementar esse Conselho geral. Portanto, o universo eleitor é de 35 elementos, quer nas universidades, quer nos politécnicos. Portanto, para estes dois candidatos que eu aqui referi, Jorge Conde e Manuel Castelo Branco, são estas 35 individualidades. Isto torna as coisas, digamos, com um certo melindre. Sendo bom o princípio de englobar no Conselho Eleitoral a sociedade civil, através destes 10, o princípio é bom, porque as universidades trabalham para a sociedade civil, é bom que no seu órgão de gestão esteja essa mesma sociedade civil representada para poder, digamos, levar a sua própria experiência do mundo do trabalho. É um universo pequeno, costumam dizer que é manobrável, porque com 35 pessoas é facilmente manobrável. Eu não faço essa leitura e nem sequer acredito isso, porque é verdade que são só 35 pessoas, mas são 35 pessoas também que não é fácil manobrar assim a seu belo prazer.
Sabem o que querem.
Sabem o que querem, são responsáveis e é por isso que são escolhidas entre professores, alunos, também tem alguma coisa, portanto, também tem alguma coisa a ver com isso, mas estamos a ver, estamos a falar de uma juventude já intelectualmente formada e em vias de formação profissional, e estamos a falar de gente com muita experiência. Claro que é sempre possível que, e é mais fácil influenciar 35 do que 350, mas eu quero crer que assim não seja. Portanto, ambos apresentaram as suas candidaturas, ambos apresentaram já o seu plano de atuação, fez o Manuel Castelo Branco na terça-feira passada, que o fez em Condeixa, fê-lo ontem à tarde o Dr. Jorge Conde no Centro Cultural do próprio IPO, e do próprio IPC, eu peço desculpa e obrigado por me corrigir, ali no Penedo da Saudade. Cada um disse ao que vinha, o professor Jorge Conde naturalmente puxou por estes 4 anos, pelo trabalho que fez durante estes 4 anos, o Castelo Branco não teve ainda nenhum, portanto não tem obra enquanto presidente pelo técnico para prestar, tem, digamos, perspectivas diferentes. O que é que eu diria, o que é que sobre isso? Eu diria aquilo que me parece, que é isto. São dois belíssimos candidatos, portanto, o Politécnico por aí ficará, não vai regredir seguramente, isso não é. Mas tem ideias alternativas, e como tem ideias alternativas, o Conselho Geral agora que veja aquilo que melhor se adaptará ao futuro da sua própria, do ensino superior, do próprio Politécnico de Coimbra, e também aquilo que melhor servirá aos interesses da região. Uma linha geral, duas linhas de que os separam profundamente, sei, o Castelo Branco defende claramente uma grande universidade em Coimbra, juntando o Politécnico com a Universidade. Lisboa já fez com a Técnica a Clássica e transformou-se na maior universidade do país, portanto, apagar as diferenças que ainda possam persistir, sobretudo, mais às vezes na opinião pública que no real, entre o ensino universitário e o ensino politécnico. O Castelo Branco defende que se devia caminhar no sentido de uma universidade única, aglomerando corpo docente, aglomerando o corpo discente também. A universidade não tomou posição sobre esta temática, mas eu não arrisco se eu disser aqui que a universidade, que também não vai tomar preferência nem por nenhuma das eleições, mas estas eleições não são nada indiferentes, e não veria com maus olhos esse dar de mãos entre as duas instituições, cada vez mais, digamos, mais mãos unidas. Isso não significa que a universidade esteja necessariamente a favor da, porque não vai tomar posição, a favor da candidatura Castelo Branco. Mas também posso dizer que também contra não está, seguramente. Uma outra diferença grande, porque se o Castelo Branco defende isto, o Jorge Conde defende que muito mais importante que isso é que seja diferente, é que o Politécnico seja diferente e não a mesma coisa. Uma outra diferença grande, e fico-me por estas duas, é que o Castelo Branco defende que a pujança do ensino politécnico deve estar nas suas 6 escolas, tem o nome de Coimbra, tem 6 escolas, devem ser as escolas, digamos, a dar a cara e a ser o motor do desenvolvimento politécnico. O Politécnico e as 6 escolas. Essa é a sua visão que ele tem. O Jorge Conde defende que o Politécnico deve ter 6 escolas, mas deve ter depois uma centralidade, um serviços centrais que coordene, portanto as escolas apagam-se um pouco e sobressai o Politécnico em si. Está a ver? Estas são as duas grandes diferenças. Este assunto, voltaremos a ele
por as eleições, mais perto. Situação do CDS.
Situação política. Ponto 1. A campanha vai ser apresentada, a campanha do PSD. Eu peço desculpa, não é do PSD. Agora, por acaso, ficava-me bem dizer isso, mas disse-lhe sem querer. Foi mesmo. Eu começo então por aí. É porque o José Manuel Silva, o professor José Manuel Silva, que vai apresentar logo a candidatura com 7 partidos políticos e com um movimento que achamos de Coimbra, Portanto, nunca houve, ele diz bem, aliás, ele dá hoje, e dá uma entrevista hoje no Diário Coimbra, uma boa entrevista, ele tem também agendada aí, não sei se concretiza nem se não, uma entrevista para a próxima semana aqui na Regional do Centro, mas ele diz que nunca houve numa coligação tão forte quanto isto. Ele não se pode chamar coligação, é um movimento, é uma plataforma, porque não há coligações com movimentos. As coligações na paz autárquica não pode ser. É uma plataforma, mas eles na prática chamam uma coligação com 7 partidos, é muito partido, e mais um movimento. Aqui ele chamou Juntos Somos Coimbra, e aqui começa a primeira coisa. O professor Manelis, deixa-me ler-lhe os partidos, que por quem é que forma, fizeram um pouco do campeão quando ele disse que vinha ao rir do Dino de Tarrans, mas ele veio mesmo. Os partidos políticos são o PSD, o CDR, o Nós Cidadãos, o PPM, o VOLT. Eu volto a repetir, é a volta, nunca ouviram falar, mas de qualquer maneira é isso. PSD, portanto, volto ao princípio, CDR, Nós Cidadãos, PPM, Volte, Aliança, RIRI e o Movimento Somos Coimbra. São muitos partidos políticos. E que a coligação vai chamar-se Juntos Somos Coimbra. Duas notas só aqui formais, e eu essas, como cidadão, mais do que como jornalista, emito a minha opinião. Uma, custa-me um pouco a ver aqui a forma como secundarizada o PRD foi. O PRD entra na coligação com a sua designação, como entra ao RIR. Pronto. Isto não é para rir, mas parece. Não é. Portanto, entra para aí. Depois, a coligação chama-se Juntos Somos Coimbra. Repare a arte, mais manha que arte, mas também arte e manha, com que o José Manuel Silva meteu a designação Somos Coimbra dentro da designação. Claro que ele não disse que é Somos Coimbra, nem pensar. É Juntos Somos Coimbra. Mas eu ou muito me engano, ou ouvi mal. O Rui veio a Coimbra apresentar o José Manuel Silva como o cabeça de lista do PRD. E eu não, nem ouvi mal, nem estou enganado. Foi isto que ele disse. Ou seja, o José Manuel Silva palmou o PRD e palmou o Rui Rio. E a mim não sai, daqui não saio e daqui ninguém me tira. Palmou-os com uma análise bestial. A coligação vai, tenha sorte. Eu não tenho simpatia por este gesto, por esta atitude, e não escondo. Portanto, eu aqui não estou a ser neutro, porque eu gostava que o PRD, numa forma qualquer, levasse, se candidatasse. Sou perfeitamente contra a que o PRD, não sendo eu militante do PRD, mas conhecendo a história do PRD no país, e nomeadamente em Coimbra, faz hoje 36 anos que morreu o professor Mota Pinto. Não deixa de ser curioso. Ele só não estará às voltas no túmulo e na tumba porque já nada lá estará. Porque ele estaria seguramente, nestes 36 anos depois, a reagir que o PRD vá em idêntica na candidatura, numa coligação, e pede igualdade com o RIR e com o Volte e com essas coisas todas. Onde vai o CDR, a parte do CDR que vai. Portanto, eu não sou neutro nisto, devo dizer aos ouvintes, sou perfeitamente contra que isso seja. E depois também sou perfeitamente contra que a coligação leve o nome dos Somos Coimbra. Se é uma coligação, claro que o nome dos partidos tem que ir por exigência legal, mas a coligação, ele chama-lhe Juntos Somos Coimbra, meteu lá o Somos Coimbra, e a opinião pública foi aqui ludibriada. Eu não gosto desses sistemas, portanto, volto agora a tentar ser o mais isento possível. A coligação tem hipóteses, eu acho que as tem todas, embora não acredite também, ao dizer isto, eu posso não estar a dizer, eu não acredito, mas soma, nas últimas eleições, as forças que compõem hoje os Somos Coimbra, porque eu não estou lá para ouro juntos para andar a fazer o frete a ninguém, aquilo é uma organização dos Somos Coimbra, somou 29 mil votos. As forças do PS, do PR e do CDU, há 4 anos também, que é a maioria que está, governou a Câmara, soma 24. Portanto, há aqui uma diferença de 5 mil votos a favor da plataforma. Bom, as eleições não são um mais um, são dois. Às vezes as eleições um mais um são três ou quatro, às vezes nem dois são. Os números eleitorais são mais para ler do que para contar. Embora no dia das eleições é de contas que se trata. Portanto, eu diria que há um universo eleitoral que tudo pode acontecer. Vamos ver os estragos que os métodos seguidos pelo professor José Manuel de Silva provocaram. Vamos ver se provocou e vai provocar no eleitoral. E aqui é que está a resíduo no agora da questão, aqui é que se vai decidir as eleições. Os métodos seguidos pelo professor José Manuel de Silva e o ele formar esta plataforma tão alargada como nunca houve em Coimbra é motivadora para o eleitorado, para acreditar nesta solução e vai reforçá-la, uma alternativa. O eleitorado não aprecia que o professor José Manuel Silva tenha dado cabo do PRD. E foi para isso que ele já era do PRD antes, saiu do PRD porque era contra os partidos políticos e formou o Somos Coimbra contra os partidos políticos. Depois fez uma revisão nos Somos Coimbra, onde saíram 11 missionários, onde estavam das melhores cabeças do próprio movimento e pessoas que podiam dar a Coimbra um bom contributo. Depois mandou a estrutura, na estrutura do partido, que tinha uma solução com o Nuno Freitas internamente decidida, partiu isso tudo. Depois foi para o CDS e partiu o CDS. Partiu o PRD uma vez, partiu o Somos Coimbra outra vez, voltou a partir o PRD, partiu o CDR. Portanto, o professor José Manuel Silva, que não leva a mal que eu diga isto, mas tem sido um elefante numa loja de porcelana, tem sido um trator. E este trator, digo isto com consciência, que é para... Coimbra precisa de um trator, se precisa de um político com os métodos de trator, vote. José Manuel Silva, ele está ali. Ele parte tudo para levar as suas ideias à frente. Parte tudo, digamos, em termos de normalidade. Se Coimbra defende outros métodos, outro caminho, continua a votar no Partido Socialista e no CDU, e logo se verá. Eu, se eu pudesse ou devesse fazer, eu dizia-lhe os resultados já. Mas que serão sempre bastante parecidos, atenção. Nós corremos o risco de a próxima, o executivo, ser um executivo muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Porque nós não estamos aqui a falar de outra força política que eu gostava também de chamar a atenção para ela, mas que esta semana movimenta noutro plano, que é os Cidadãos por Coimbra. Porque eu falo aqui nos nós cidadãos no movimento. Mas uma coisa são os nós cidadãos, que é um partido que não existe e que anda aí para servir de barriga de aluguer. Há até presidentes de Câmara eleitos por aí. Os Cidadãos por Coimbra, outra coisa, é liderado, é, digamos, mais o Bloco de Esquerda e um Bloco de Esquerda bem pensado e coordenado por Jorge Gouveia Monteiro, e que eu penso que está melhor preparado, não elegeu ninguém nas últimas eleições, faz amanhã o seu plenário e anunciará as suas linhas de força para as próximas candidaturas. Tudo depende daí. Mas eu diria que pode ser. É muito difícil depois formar a equipa depois das eleições autárquicas próximas.
Deixa-me só buscar outro assunto, porque também é um assunto em cima da mesa, tem a ver com a retirada ou não dos financiamentos públicos, a continuidade das estradas, nomeadamente o IC6, em que o presidente da CIM estava feliz por conta de ter uma reunião com o secretário comunista.
E esteve a falar comigo, como vocês sabem, e discordou daquilo que eu tinha escrito no Campeão, embora o fez com a correção e com o nível e com a delicadeza que sempre utilizou comigo e connosco. Mas eu queria ficar só por um palmo, empalmou só um, agora você ao falar-me nisso já há dois empalmados. O José Manuel Silva empalmou o Rui Rio. O Nuno Santos, o ministro das Infraestruturas, empalmou a RIME, que tiver a reunião de Alexandrino com o ministro, foi na RIME. E o próprio, você deve ter ouvido, estava na conversa, o próprio professor Alexandrino, que eu saúdo aqui como está amizade, disse que desta vez ele convenceu-me. Ao convencer, palmou, no meu ponto de vista, porque eu não acredito nadinha das promessas que o ministro fez à RIME e que concalou a RIME, e esta e outras, porque ele não vai fazer as obras que serão feitas um dia, mas nunca irão ser feitas nem pelos dinheiros do Orçamento de Estado, nem tão depressa. Mas acho-me de bem que o acreditar é o estar de boa fé, e isso eu não tenho dúvidas nenhuma, que o professor Alexandrino e toda a RIME está de boa fé. Até acredito, até concedo que o próprio ministro também esteja de boa fé. Simplesmente, a Infraestruturas assumiu já um caderno de compromissos pelo país fora, e o resultado mais visível que eu conheço é a TAP, que está toda escangalhada. Eu ainda não conheço mais nada do Ministério de Infraestruturas, que já leva 4 anos. Eu sei que se fala em Lisboa, Porto e Gamboa em hora e meia. Em hora e meia. Eu sei que se fala nisso, que é para acabar com os aviões. Eu sei que se falta na alta velocidade. Eu sei que não pode passar pela Estação Nova do Coimbra, tem que fazer uma outra estação aqui, tem que fazer outra estação. Eu sei isto tudo, está a ver? Mas quando é que se vai fazer isso tudo? Está a ver? Por isso é que eu não acredito. E o anterior Ministro de Infraestruturas, o Pedro Marques, foi esconder depois para a Europa, como era o deputado, e você nunca mais ouviu falar nele, que foi inaugurar também lá em cima, na zona do Tua, foi lá inaugurar uma linha de comboio, e ela depois começou a andar, mas a seguir eu teve que apanhar o carro, porque aquilo foi-se abaixo e não andou mais até hoje. Portanto, eu não acredito nisso, e não quero já invocar-lhe promessas permanentemente adiadas. O de Porto a Figueira da Foz já devia estar feito, já havia 17 milhões de contos, que já estavam cabimentados, que era uma contribuição privada das empresas privadas, e que foi adiado e que não foi retomado. Olha, foi adiado ontem mesmo, da Figueira da Foz, as areias iam ser, junto ao Paradão, iriam ser transferidas mais para Sul, estavam marcadas, ontem voltaram a ser adiadas mais 2 anos. Portanto, este comportamento político não me convence. Convenceu o RIM, eu respeito isto tudo, e oxalá, dou-lhe a minha palavra de honra, que eu antes quero que a RIM tenha razão, que eu não tenha. O Presidente da Câmara de Ribeira de Boga também, eu escrevi e reagi através do jornal local de lá, que não tivessem feito a ligação a Ribeira à A25, que está prometida há 50 anos, quando se fez a autoestrada, e só para dizer, a gente agora não faz isto, porque estamos a correr, vamos depois, mas a gente depois volta atrás e faz isto tudo. Está há 50 anos, e ele também acredita que agora vai. Pronto, acreditem, está tudo bem. Eu não acredito, portanto, estamos em igualdade de situações. E deixa-me acabar dizendo aqui uma coisa que se passou em Pombal e que é hoje abertura num dos nossos jornais no Terras de Ricó, onde o Diogo Mateus, que é o Presidente de Câmara de Pombal, que fez o que pôde também, e fez há quem tenha feito muito menos, um homem simpático, um homem correto, que fez 2 mandatos em Pombal, podia fazer mais um. E ele vai-se embora e vai-se dizer assim, justificou no Executivo, na cara do Executivo, onde ele foi sucessivamente e várias vezes traído, ele diz: se afordar, se fazer política em Portugal é se afordar, então quem que a façam quem tiver aptidão para isso. Eu vou embora.
Até segunda-feira.
Até segunda-feira.
E assim pensa Lino Vinhal, então...